As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
O Comando Territorial de Évora, da Guarda Nacional Republicana, deteve 7 homens e 4 mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 65 anos por tráfico de droga, precisamente nos distritos de Santarém, Évora e Porto Alegre. Na sequência de uma investigação, a decorrer desde julho de 2018, os militares deram cumprimento a 17 mandados de busca, dos quais 10 domiciliárias e 7 em veículos, tendo sido apreendidas 40 doses de liamba, 33 de haxix, 19 de cocaína, 3 armas de fogo, 3.514 euros em numerário, 20 telemóveis, 5 viaturas, 14 peças em ouro, 3 LCD e um aerossol de defesa. Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Évora para a aplicação das medidas de coação. Esta ação contou com o reforço dos militares do Comando de Porto Alegre, Santarém e da Unidade de Intervenção. O homem de 62 anos acusado de matar a tiro a ex-companheira junto à danceteria São Martinho, na Golgã, foi condenado a 22 anos de prisão. O crime ocorreu em fevereiro deste ano. A vítima chamava-se Ana Silva, de 53 anos, residente na Chamusca. O agora condenado recorreu a uma caçadeira para lograr os seus intentos, sendo que ainda disparou para o então namorado de Ana Silva, atingindo numa mão, no que se considerou como uma tentativa de homicídio. Rui Vieira, o homicida, terá de pagar ainda cerca de 150 mil euros aos filhos da vítima mortal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Luís Ramos, vereador do PSD na Câmara de Tomar, quis saber qual o papel do município sobre as condições do quartel da Guarda Nacional Republicana, estrutura situada a paredes meias com a estação da CP. Na resposta, Anabela Freitas, presidente da autarquia, disse que o quartel é pertença do município, referindo que o edifício tem sido intervencionado consoante também as maiores necessidades expostas pelos próprios operacionais. Para 2020, as atenções vão estar centradas na cavalariça.
Numa altura em que os elementos da PSP e da GNR lutam por melhores condições remuneratórias e de trabalho, seria bom que a Câmara manifestasse a sua preocupação quanto ao estado das instalações do quartel da GNR de Tomar. A GNR de Tomar está a precisar de melhores instalações e melhores condições de trabalho. O que é que o município pode fazer quanto a esta situação?
O quartel da GNR é pertença da Câmara. E, portanto, aliás, no orçamento deste ano está mais uma intervenção. Nós temos andado a intervir ao longo dos anos. Primeiro fizemos uma impermeabilização, depois mudámos as janelas, depois fizemos... E, portanto, estas intervenções são aquelas que os militares da GNR que estão lá nos dizem que são as mais urgentes. E, portanto, depois foi o canil, pediram-nos para arranjar o canil, sendo certo que os militares da GNR também ajudam. Remodelámos todas as casas de banho, todos os balneários e aquilo que nos estão a pedir agora é a questão das cavalariças. E, portanto, intervenção no quartel da GNR, aquilo que está previsto para o ano de 2020 será as cavalariças, pronto, sendo que o edifício é da Câmara e, portanto, temos estado aqui em colaboração com eles a fazer as intervenções que eles nos têm solicitado.
Os serviços municipais da Câmara de Tomar já procederam ao corte de cerca de uma dezena de árvores, amieiros, que se encontravam no passeio divisório da Avenida Marquês de Tomar, precisamente ao longo do parque de estacionamento ali situado. Em recente intervenção, em reunião da autarquia na Bantina, o vereador Hélder Henriques justificou esta operação com questões de segurança, ou seja, as espécies em causa estavam secas. Serão agora substituídas por árvores ginkgo biloba, espécie de origem asiática com longo passado associado, até porque já existirá há cerca de 200 milhões de anos. Para além desta intervenção, recorde-se que o município já procedeu ao desbaste de algumas árvores situadas no cemitério de Marmelais, que colocavam em risco os jazigos ali existentes e até mesmo quem visita o local.
Rádio Hertz, informação.
3 milhões de euros e cerca de 20 postos de trabalho deverá ser este o impacto em Mação se se confirmar a chegada de uma empresa produtora de cannabis para fins medicinais. O processo foi aflorado por Vasco Estrela, presidente da autarquia, em recente sessão do Executivo, à altura que ficou aprovado o pedido para a instalação da referida estrutura. A empresa ficará instalada na freguesia de Ortiga. A nossa redação falou com Vasco Estrela, precisamente, que disse estar confiante de que o projeto seja concretizado.
Efetivamente fomos contactados, talvez por mais do que uma empresa desse setor, desse ramo de atividade, e efetivamente há uma, uma empresa que está com o processo um pouco mais adiantado, e nesse sentido, na última reunião de Câmara, foi a discussão e votação e aprovação o pedido de viabilidade para a instalação na zona de Ortiga dessa unidade. E, portanto, a Câmara deu parecer positivo e neste momento dependerá muito daquilo que for a decisão do Infarmed, que tudo nos leva a crer que será positivo, e há realmente o interesse destes investidores em se instalarem no Conselho de Mação. E, portanto, estamos já há muito tempo a trabalhar nesse sentido, a acompanhar estes processos que, como imagina, não são propriamente fáceis, e, portanto, aguardamos boas notícias dentro de um relativo curto espaço de tempo. Dependeria também muito de mim, da nossa ação e da nossa postura perante o investimento em concreto, e portanto nós demos desde a primeira hora o devido acompanhamento, com todas as empresas com quem nós falamos e com quem também quiseram connosco falar, e portanto aquilo que nós temos de fazer é disponibilizar todos os nossos meios e os nossos recursos para que os investimentos possam acontecer e neste caso possa realmente ser concretizado. Foi isso que fizemos, é isso que fazemos sempre, mas também chega uma altura que depois já não controlamos muitas situações. O que é importante é que façamos a nossa parte e que as pessoas também percebam que há, da parte da autarquia, todo o interesse e todo o acarinhar, digamos, das suas intenções.
É aqui sublinhado um investimento potencial de 3 milhões de euros e 15 postos de trabalho. Confirmam-se mais ou menos estes números?
Sim, mais ou menos este número. Enfim, nestas coisas temos sempre de ser cuidadosos, porque o dinheiro não é nosso e digamos, a gestão da empresa também não é nossa. Eu presumo, as conversas, temos que os postos de trabalho podem ser um pouco mais, podem chegar aos 20, porque também há algumas postos de trabalho indiretos que têm a ver com a parte da segurança das instalações, e sim, o investimento total com a aquisição de terrenos que estão já acordados poderá chegar a esse valor, segundo foi transmitido pelo promotor do projeto. Evidentemente que este investimento, enfim, numa área muito específica, poderá induzir outro tipo de investimentos correlacionados com esta matéria ou não. Relembro que também em Vila do Rei também foi sinalizada uma intenção similar a esta, e portanto aquilo que todos nós temos de fazer é tentar dotar os nossos territórios, os nossos concelhos de postos de trabalho, de empreendedorismo, de investimento, e partilharmos aquilo que pudermos ser partilhado. Evidentemente que se trabalharmos em rede e numa conjugação de esforços, seguramente tudo se torna mais simples.
A decisão foi do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. A Câmara de Abrantes está absolvida do processo intentado pelo antigo empresário Jorge Ferreira Dias. A decisão já foi confirmada em reunião do Executivo Camarário e ainda numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, texto em que a autarquia se congratula pelos argumentos da defesa terem sido considerados como válidos, ou seja, o Tribunal, na sentença proferida, refere julgar totalmente improcedente a apresentação por inexistência de facto ilícito e culposo e, nessa medida, absolver o réu do pedido. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara, refere no citado comunicado que, mesmo estando certos dos factos e de o fecho vir a ser este, a autarquia mostrou sempre disponibilidade para dialogar com o representante da empresa, que tinha um passado positivo e extenso com o município. Mais do que uma vitória da Câmara, é uma vitória da justiça, de Abrantes e do bem comum dos abrantinos, que viram o seu bom nome colocado em causa na praça pública injustificadamente, reforça Manuel Valamatos. Recorde-se que está em causa um processo que foi notícia à escala nacional, nomeadamente após uma reportagem da TVI, onde o antigo empresário Jorge Ferreira Dias acusava a Câmara de Abrantes de lhe ter retirado um terreno que dizia ser sua propriedade. O munícipe tinha um património avaliado em cerca de 8 milhões de euros, mas hoje vive do seu trabalho no campo e da caridade de quem o ajuda.
Rádio Hertz, informação.
Encerrou o período de votação da primeira edição do Orçamento Participativo de Ourém, iniciativa que registou quase 2 mil votos distribuídos pelos 13 projetos a sufrágio. Após análise dos votos registados por projeto e área temática, foram apurados dois vencedores de acordo com as normas vigentes, nomeadamente a proposta número 11, com a designação proposta de requalificação de um espaço público inutilizado em espaço desportivo, na freguesia de Fátima, e ainda a proposta número 6, com a denominação piscina de água corrente. recorrente na freguesia de Espite. Para o município de Orém, o balanço do orçamento participativo é bastante positivo, tendo até superado as expectativas, quer pelo número de projetos a votação, 13, quer sobretudo pela adesão na fase de votação, com quase 2 mil votos registados, refere uma nota de imprensa. Salientar ainda que um dos principais objetivos da iniciativa passava pelo apelo à participação cívica na gestão autárquica, o que, ao ter sido obtido, contribui para uma maior representação e participação no plano político e para um fortalecimento da qualidade da democracia no concelho. Após o apuramento dos vencedores do orçamento participativo, os serviços do município vão elaborar os projetos de execução das propostas em causa e proceder à sua implementação. A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere está a fazer uma intervenção na Estrada Municipal 520, via que liga Gravulha a Cabaços, na limpeza de vegetação e árvores que pendem para a via pública, pois a ramagem das mesmas já nem permitia visualizar alguma da sinalização existente. Segue-se a desobstrução das valetas em betão desta via. Numa nota de imprensa, no respectivo site, a autarquia ferreirense apela ao bom senso dos proprietários das árvores que pendem para as vias públicas, no corte e aprumo das mesmas, no sentido de manter a via desimpedida para a circulação, sinalização visível e, acima de tudo, manter a segurança das pessoas e das viaturas que nelas circulam. Este trabalho tem sido executado pelos meios humanos e equipamentos do município ferreirense. A Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, de Vila de Rei, vai receber de 2 de dezembro a 10 de janeiro uma venda de Natal com trabalhos elaborados pelos utentes da Fundação Garcia e outros artigos alusivos à quadra natalícia. A iniciativa, promovida pela Fundação Garcia em colaboração com a Câmara Municipal e Biblioteca José Cardoso Pires, pretende assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, anualmente comemorado a 3 de dezembro. Os lucros obtidos irão reverter a favor da Fundação Garcia. E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.